galera, estamos de volta mais uma vez aqui no Olhando de Fora, aquele podcast mais eloquente do que Sócrates quando está bêbado, mais descritivo do que Aristóteles tomando Ritalina e aconchegante igual a casa de sua avó. Eu, Kim Paim, juntamente com os meus amigos Leão Brasil, o filósofo mais tatuado do Brasil.
Conhece a verdade te libertará.
Nicolas Rorato, nosso lenhador.
Não tá morto quem peleia.
E nosso amigo Eric Gonçalves.
Tudo que não puder contar como fez, não faça.
Sem mais delongas, no episódio de hoje, nós abordaremos sobre a verdade, olhando a verdade de fora. Mas antes disso, só deixar um recadinho que nosso primeiro episódio sobre a Austrália está no ar. Falamos sobre a Austrália assim, de uma forma bem interessante, que vai deixar muita gente com raiva, de cabelo em pé. Também abordando muita coisa interessante, não sei, para quem quer saber mais sobre o país, quem que às vezes pensa em mudar, fazer intercâmbio, sair para trabalhar, procurar uma melhoria de vida, e também para o pessoal que quer entender um pouco mais sobre o que é morar no exterior de verdade. E deixar outra coisa aqui, claro, que esse podcast tem como objetivo criar sempre episódios que as discussões serão discussões atemporais, discussões clássicas sobre temas que não importa quando você escute, será algo interessante. A gente não vai estar aqui disposto a falar sobre uma coisa que aconteceu na semana passada, que passou no Jornal Nacional e que semana que vem ninguém mais quer saber. Então, sempre vai ser alguma coisa absolutamente interessante que vocês vão, com certeza, apreciar. Mas sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso podcast de hoje, nosso primeiro tema. Vou puxar aqui um pouco já para a filosofia, um pouco da verdade. E vou aqui puxar uma abordagem que Kant traz sobre a vida. Kant fala que todo conhecimento que nós obtemos, em geral, são das aparências das coisas. A gente não conhece as coisas por completo. A gente às vezes pode conhecer, a gente conhece o papel, a gente conhece a água. A gente sabe o que acontece quando a gente mistura água e papel. Mas eu acho que a maioria das pessoas comuns não sabe o que acontece quando a gente mistura papel com ácido clorídrico ou ácido sulfúrico. Se o livro falar que nasce uma fumaça vermelha, a única coisa que nos cabe é atribuir a fé. E é isso que Kant fala. A gente conhece as coisas pelas aparências. E o que a gente não conhece pela aparência, a gente dá fé. E obviamente tem coisas que a gente não dá fé, nem conhece a aparência, a gente só diz que não sabe. Sem mais delongas, já puxando o tema sobre a verdade e puxando o tema sobre a fé, vivemos num mundo hoje em dia que muitas pessoas, sei lá, dão risada de quem acredita em Deus, mas às vezes dão fé em coisas que não tem nenhuma base nem científica. E aí eu convido meus amigos de mesa para darem seus pitacos. E aí quem gostaria de começar um pouco sobre essa abordagem? Fé, aparências, razão...
Cara, é um tema que tem muita... Tem muitos parênteses que podemos colocar, mas... por exemplo, tava dando um exemplo antes, né? Da onde eu venho, que eu fui um cara criado no interior, que, graças a Deus, eu tive toda a minha própria experiência de saber de como as coisas são feitas, para eu ter meu próprio conhecimento. E aí quando eu cheguei aqui, por exemplo, tive contato com muitas pessoas de várias nacionalidades, até mesmo do Brasil, que tinham outra visão de mundo, que acreditavam em outras coisas que não eram exatamente as mesmas coisas que eu. Mas no final, por exemplo, tinha uma narrativa, uma fé, uma crença das coisas completamente diferente do que a realidade das coisas. Por exemplo, o queijo, tu sabe como o queijo é feito? Que vai lá, tira o leite da vaca, mistura com o coalho, faz o queijo, tem que tirar a puina, bota na prensa, faz tirar o queijo. E daí as pessoas, por exemplo, não, o queijo faz na máquina ali, assim, sabe? Não, cara, não é assim. Eu sei como o queijo é feito e, por exemplo, tu tá me falando de um negócio que tu ouviu por alguém ou sei lá o que, tu tem uma narrativa completamente diferente, tu tá com uma fé numa coisa que não é certa, numa coisa que não é a verdade, entendeu? Tá levando uma... Como é que eu posso me expressar? Tu está... é fé, eu acho que seria fé. No que não é real, se eu posso me expressar.
Sim, entendi, assim. Você tá falando assim que o queijo... Por exemplo, o queijo é uma coisa simples, mas às vezes as pessoas às vezes podem dar... sei lá, acreditar que alguma coisa pode ser melhor, ou mais difícil, ou mais fácil, sem elas nem saberem o processo,
exato,
como a coisa foi criada.
Porque ela, alguém falou, porque ela leu em algum lugar, porque sim, ela viu alguma coisa que ela não... É, dessa forma aqui, não importando se alguém teve a experiência, se alguém realmente enxergou ali com os próprios olhos como é feita,
exato.
Ela vai ignorar, ela vai preferir acreditar
no que alguém falou,
que tem mais uma autoridade ou que veio de um jornal ou de sei lá o que.
Ah, porque tava no jornal que, que é justamente feito na máquina, exato.
Uhum. Vendo uma época que nada se cria, né? Tudo se compra, então você quer alguma coisa, você vai no mercado e pega na prateleira sem você nem mesmo saber como foi feito, como chegou na prateleira do mercado. Em primeiro lance, eu disse um tempo atrás que eu tinha muito interesse em caçar. E eu tava conversando com o pessoal, acho que a pessoa devia ser vegana, alguma coisa do tipo. Ela falou, você teria coragem de matar um animal? Eu falei, não matar um animal por maldade. Mas pra eu saber de onde vem a minha comida. Pra eu saber que eu fiz aquilo ali e é meu. Tipo, eu fiz isso, eu sei como é que é. Agora, você comprou uma carne no mercado, você só põe na panela e tá muito simples. É muito fácil. É muito fácil você acreditar no que tá ali na sua frente. Você só tá vendo do que você tentar acreditar no todo o processo que é feito pra aquilo chegar na sua frente. Pra você, a verdade é só tá na sua frente, né?
Sim. Isso aí é interessante, você falar sobre o que você falou com o animal. Hoje em dia a gente vê que tem uma onda crescente de, sei lá, de veganismo, disso, de coisas no gênero que começam a pôr em xeque as comidas, as coisas que nós temos, falando, não devemos comer isso aqui ou aquilo outro, porque isso aqui, não sei, tá maltratando os animais. Vamos pensar assim no queijo. Eu acho que o vegano não come nem leite, não toma nem leite, né?
Não,
a partir do momento que você vai na fazenda, às vezes você vê como é o processo de tirar leite, você vê com os seus próprios olhos, às vezes o seu julgamento sobre será que a vaca realmente está sofrendo de fornecer leite?
Só para abrir um parênteses no que tu falou do leite, tem tem, claro, tem muito tipo de vaca, mas tem vaca que dava muito leite e a gente tirava leite de manhã e de tarde. E se não tirasse leite da vaca, por exemplo, na manhã ou na tarde, o teto inchava tanto que rachava os tetos da vaca. Então é uma coisa que tu vai estar ajudando o animal a estar saudável, tu tá tirando leite da vaca. Sem contar que, claro, tu vai tirar o leite, tu vai ali dar ração, dar uma comida melhor do que ela só come o pasto, né? Tipo, tu tá em contato com o animal, tu tá dando amor, tu tá dando carinho, e essa galera leva... Eu não sei de onde que eles tiram essas informações e aí passam a acreditar em coisas que eles nem vivenciaram, entendeu?
E aí entra a questão que as pessoas, muitas vezes, você traz um argumento desse, Nicolas, que viveu numa fazenda, que viu com seus próprios olhos as tetas da vaca rachando, ele fala isso pra alguém e às vezes a pessoa não acredita. Por quê? Por que eu vou dar razão a Nicolas? De quem é Nicolas? Porque eu prefiro ouvir, não sei, a mídia. Eu prefiro ouvir
especialistas. Se o especialista falou, não importa.
Exato.
A opinião
e
pública.
E aí entra uma questão da linguagem. Isso aí foi bom você falar especialista. Por quê? Porque você vê como, às vezes, a linguagem ela é utilizada na questão da fé. Não na fé religiosa, em termos religiosos, mas na fé no sentido de você acreditar nas coisas. Às vezes se utiliza de palavras como especialista, o doutor no assunto, o isso, o aquilo, quando na verdade, o que é que isso significa?
Você pode ter certeza, nessa semana no Rio de Janeiro, isso aqui é temporal, só pra ficar claro, mas essa semana no Rio de Janeiro teve um problema lá com a menina que tomou um tiro e tal, pode ter certeza absoluta que se pegar o Fantástico Domingo, eles vão colocar alguém falando, e embaixo lá vai estar lá, especialista em segurança pública.
Sim.
Especialista em isso, especialista naquilo. Aí o pessoal que tá em casa, todo mundo domingo à noite assistindo a televisão, vai falar assim, pô, o cara é especialista. O cara tá falando.
E não que o especialista seja algo idiota. Não é isso. A gente só não pode deixar de acreditar nos nossos olhos ou deixar de questionar porque o especialista falou. Eu tenho um caso que eu ainda tava no Brasil, não sei se você não chegou a conhecer, tinha um bodybuilder que chamava... Não vou falar o nome do cara. Mas assim, tinha um bodybuilder na cidade que eu falava que as coisas que ele andava fazendo não tava dando muito certo. E muita gente me perguntava, quem é você pra falar que o que ele não tá falando dá certo? Eu falava assim, eu só sou o cara que leu alguma coisa e pelo que eu li e tomei conhecimento e eu tô dando fé na razão, porque o que eu li me tinha um senso lógico que não fazia muito sentido ele tomar aquele caminho. E o que aconteceu? O cara morreu. Então eu acho que realmente ele tava errado. Eu falei, pô, quem é você pra falar? Pô, eu sou o cara que continua vivo e ele é o cara que, que tá morto agora. Então, muitas vezes a gente dá fé na pessoa só pelo título que a pessoa tem. Ah, não, eu vou fazer isso aqui não, porque meu nutricionista falou. Cara, você que tá nos ouvindo, eu tenho certeza que você passou pela escola e você teve vários colegas de escola, ou de faculdade, ou de curso, e você, como toda pessoa sabe, que num curso, numa faculdade, numa escola, a maioria da sala não é formada por gênios especialistas que tiram as notas mais altas. Em todas as salas, nós temos pessoas que não têm interesse, que estão lá apenas para pegar o diploma, o papel, e eles vão se formar, eles vão ser profissionais.
Porque a escola não é para achar ninguém inteligente.
Exato, então se a gente for dar a razão só pelo pedaço de papel que a pessoa tem, é complicado. Não também que o pedaço de papel não signifique nada, mas não podemos nos limitar apenas ao título, apenas, propriamente assim, ao argumento de autoridade.
A aparência.
Não é aparência, porque no sentido de aparência que Kant fala, a aparência kantiana é a questão assim, pô, é o conhecimento específico, o conhecimento específico sobre aquela determinada situação. Por exemplo,
usa água. Até você entrar na água, você não sabe se tá quente ou se tá fria. Você só vai saber o dia que você colocar o pé na sua água. Tipo, se você tá lá vendo um oceano, você não sabe se a água tá quente ou tá fria. Você só vai saber a hora que você entrar. Então, você tem por você, ó.
Sua própria experiência.
Hoje o dia tá frio, então a água tá fria, mas eu não entrei. Hoje o dia tá quente, a água tá quente, mas eu não entrei.
Não diria nem isso, eu diria assim que a aparência kantiana seria mais ou menos assim. A água fria. O que é a água fria? A água fria é isso. Você botou o pé na água fria, você nunca botou na vida, agora você sabe o que é água fria. O que é água quente? Água quente é isso. Água quente é o quê? Você, às vezes, água fervendo. Água fervendo todo mundo já deve ter visto. Ela borbulha, ela solta uma fumaça, em geral, meio branca, transparente, um vapor. Ela, se você botar a sua mão, você vai sentir uma dor. Então você conhece algumas aparências da água quente. Você não conhece tudo, mas você conhece algumas aparências. Em geral, a temperatura dela tende a 100 graus Celsius. Então, a gente, isso é a aparência. É a descrição daquele determinado status, daquele determinado momento. Então, quando a gente não conhece as aparências, realmente a gente dá fé. E essa é a questão. É a gente conseguir manter um certo equilíbrio entre a fé, a razão e o desconhecido. Porque nem sempre a gente vai poder manter voto de silêncio nas coisas. Às vezes a gente vai ter que tentar fazer alguma coisa. Por exemplo, um bolo. Um bolo, às vezes a gente nunca fez um bolo, mas tem ali um livro que está explicando qual é o passo a passo do bolo. A gente vai dar fé naquelas palavras e tentar fazer e descobrir se vai dar certo, ou a gente às vezes nunca vai fazer. Então a gente tem que tentar. Mas se o livro, sei lá, tá falando alguma coisa, você fez um bolo, fez dois bolos, fez três bolos, e os três bolos deu errado, e sua avó falou, ó, velho, faça isso daqui, dê uma chance pra sua avó. Sua avó, ela já fez um bolo, ela conhece, ela viu a aparência, ela entendeu como é o processo. Então isso daí já puxando até um segundo tema, que é a questão do empirismo, que é o conhecimento obtido através da prática, e o cientificismo. O conhecimento científico da coisa, você conhecer a coisa só pela ciência. Hoje em dia se tem assim às vezes assim, até um certo preconceito com, por exemplo, assim, o cara do interior, o cara da roça. Se o cara da roça, vamos aqui só conjecturar, vamos dar um exemplo assim, bem, só de criação, um exemplo. Se o cara da roça falar pra você, ó, o melhor período pra plantar um feijão é na lua crescente, e você fala, isso é maluquice. Por quê? Porque não tem nenhum livro falar isso. Tá, nenhum livro falar disso. Mas às vezes o cara da roça, ele já plantou diversas vezes. E mesmo ele não tendo feito um estudo estatístico tão absurdo, ele mostrou lá.
A experiência de vida dele.
Exato.
Ele sabe que na lua crescente é onde a planta vai dar certo. A experiência de vida. Isso é uma coisa que eu tenho. Empirismo é uma coisa que eu tento levar com a experiência de vida que eu falei no último episódio. Eu tento sempre ter minha própria experiência das coisas para ter minha própria opinião. E isso eu tipo, não levo muito ao pé da letra, mas tipo, tento levar o mais profundo possível que eu puder, porque quando eu vejo muita gente não tem a experiência, mas alguém falou que o fulano falou, que o ciclano falou e toma aquilo por verdade. E aí,
é muito teórico e pouco prático, né?
Isso, fica aquele fala, um fala pro outro, um fala pro outro, um fala pro outro, e aquilo lá se acaba virando uma verdade, e uma verdade entre aspas, e as pessoas começam a botar fé nessa verdade, entendeu? Eu acho que ter a sua própria experiência é
não, válido.
É válido, é falta,
mas
palavras,
tem coisas que a gente não pode experimentar, né? Tem coisas que realmente...
Exatamente.
Você tem só a opção ali de dar fé ou não ao que você tá lendo, né? Aí que se torna um problema, não é isso? Porque aí, se você não pode fazer o teste, se você não tem a oportunidade, então esse seria o ponto, né? Como ter essa direção aí?
A direção é se manter aberto. É de se manter aberto. Enquanto você não obteve o conhecimento real da coisa e você viu com seus próprios olhos, você tem que se manter aberto às possibilidades. Se alguém falou alguma coisa, cabe você a tentar trazer um julgamento lógico. Se o que a pessoa está falando
leve pela lógica,
não, não acreditar na primeira coisa que você lê, né? Como uma verdade absoluta.
Não é nem acreditar, você pode até acreditar na primeira coisa que você ouviu. Mas
se está aberto para outras.
Exato, se está aberto para outras. Isso é uma coisa que hoje em dia vem se perdendo. É como se tudo o que você aprendesse, sem você nunca ter visto, fosse uma verdade absoluta. É como se soubesse disso tudo. E um exemplo que eu vi esses dias foi assim. Dentro da genética. E aí entra-se um pouco da questão da ciência e da razão. A genética, por análise estatísticas, diz que a diferença genética entre o ser humano e o macaco é de apenas 3%. Mas com os olhos aqui que a Terra há de comer, podemos falar que a diferença de um homem para o macaco é apenas 3%? A diferença de um macaco para um homem que construiu a Catedral de Notre Dame é apenas 3%?
Não tem como, né?
Não tem como! Então não podemos falar assim que a ciência consegue explicar, às vezes, tudo por termos da ciência. Às vezes ainda tem essa questão, que um conhecimento científico, às vezes, ele não consegue descrever realmente o mundo real. Ele consegue descrever dentro daquele espectro. Dentro do espectro genético, a diferença é 3%. Mas a diferença genética para a diferença real não é apenas 3%.
A questão da genética do macaco para o ser humano foi colocada dentro de uma teoria. A teoria não foi confirmada. A gente só colocou no livro porque o cara ganhou o Nobel. Na real mesmo, se tivesse alguém hoje para poder estudar e refutar, estudaria e refutaria. Tanto que... Porque eu tô te falando isso, né? A gente tá falando sobre a questão. Se você colocar na prática, tentaram fazer isso na Austrália. Tentaram pegar o povo aborígene e transformar o povo aborígene em branco. Só que eles não conseguiram. Eles acharam que, através da evolução e misturando a raça, talvez, eles poderiam criar. Não criaram. Não deu certo. A gente já sabe que não dá certo. É uma teoria que seria refutável se alguém colocasse em xeque. E até porque a gente não consegue mover o tempo para poder falar da genética humana. Então a gente sabe que talvez por aí esteja errado. Como tem vários filósofos e várias pessoas que hoje falam, meu, a teoria da evolução não tá certa. Só foi colocada num livro, foi falado que é assim que funciona, porque talvez é o mais lógico que chega da nossa espécie. Mas não quer dizer que seja verdade, verdade, verdade.
E aí é uma questão que muita gente, às vezes, tem uma mentalidade maniqueísta. Ou você conhece, ou você vive na teoria da evolução, ou você é criacionista. E às vezes você fala, cara, às vezes tem outro tipo de teorias por aí. Ah, que tipo de teorias? Tem a teoria do design inteligente. Mas o cara às vezes nem ouviu falar e ele não tá interessado em ouvir falar. Eu não tô aqui falando que a teoria do design inteligente é a teoria certa. Eu nunca nem parei pra realmente assim ouvir muito bem e pra me tornar um expert e poder opinar sobre ela. Mas...
Tem a dialética, né? Tem o debate, escute.
Exato, tem que haver o debate. Exato. Você tem que haver o debate. Se você não sabe de alguma coisa, escute. Escute e use o raciocínio. E isso daí, eu tinha falado até com o Leon uma vez, que assim, como eu tinha formulado, explique um passo a passo pra você não ser um imbecil. Que...
Quero
exato,
ver.
Um passo a passo.
Quero muito ver.
Tinha basicamente assim, em termos de obtenção da verdade, basicamente são os três primeiros passos. Que era o quê? Quando você quiser saber de alguma coisa, você primeiro tentar abordar, fazer uma abordagem platônica, que é você conhecer e fazer realmente assim, esse conhecimento científico que nós temos, de ir atrás, meio que de ler, de tentar obter o conhecimento. Mas aí entra na questão que a gente já falou, é algo incompleto. Por quê? Porque não necessariamente o que a gente está lendo é uma verdade, a gente não tem como julgar a intenção das pessoas que criaram o livro que você está lendo e por aí vai. Então, às vezes você lê alguma coisa que você acredita que é verdade e não é. Nós aqui, exemplo, direito, eu sou cara de direito, eu digo, o socialismo eu vejo que não funciona. Mas você leu no livro, o socialismo funciona. Você leu Marx, depois você leu Gramsci, Teodoro e por aí vai, e pô, o socialismo é a melhor coisa do mundo.
Você nem leu, só te disseram.
Exato, mas você foi por esse caminho. Você não pode só ir por esse caminho e achar que isso daí vai levar pro lugar certo. E aí depois entra mais a questão de Aristóteles, que pra complementar essa questão, que você não ficar só nisso daí, mas você também se entregar à experiência. Aristóteles diz que o conhecimento real vem pela experiência da coisa.
Epistemologia.
Mas, ao mesmo tempo, você se experiência. Fazer uma experiência de alguma coisa não vai garantir também que você encontrou a verdade. Porque vamos partir para esse curso que você é filho de Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte. Você nasceu num país socialista, comunista. Você teve tudo desde que você nasceu. Seus amigos vivem numa condição muito boa. As pessoas que você vê, ele tá ali naquele castelo dele. Principalmente os amigos dele são os filhos dos generais. Então, na mente dele, extremamente limitada. Podendo até falar que existe um meio com a Matrix na mente dele.
Tá tudo certo.
Então você ainda tem um certo problema. Você ainda, mesmo a experiência real não lhe traz a resposta final. E aí o terceiro passo foi uma coisa que eu vi meio que foi o Olavo que trouxe. Eu não sei se outra pessoa já falou, mas o Olavo fala que a gente também deve adicionar um critério para julgar uma coisa, é a gente analisar aquela ideia, aquela teoria, aquela coisa ao longo do tempo. Porque por mais que a gente só tenha lido livros marxistas e todos os livros mostraram que o socialismo era bom, por mais que a gente nasceu dentro de uma família do topo da cadeia hierárquica do socialismo e tudo deu certo pra gente, quando a gente vai pela terceira via final, juntando essas duas primeiras e vendo o que o socialismo impactou na história do mundo ao longo de 100 anos e não só na sua realidade, aí você vê, pô, isso aqui não presta. Então isso aí é um dos caminhos de você, básicos, de você tentar seguir por um caminho que vale trazer um certo respaldo, né?
As pessoas têm medo, cara, de encontrar a verdade, parece que é um negócio. Se você tenta falar que aquilo ali não é verdade, as pessoas mesmo... É aquele negócio, como você acabou de dizer, o cara é filho do Kim Jong-un. Aí se você chegar lá e falar pra ele, meu, eu sou pra um assassino. Ele não vai acreditar em você, velho. Não, meu pai é o máximo. Meu pai é o líder supremo, filho do outro líder supremo. E eu vou ser o próximo, tá louco? Porque é a realidade que ele vive, né? O que foi inserido na cabeça dele. É o que a gente tá falando agora do marxismo. Talvez uma galera no Brasil nem sabe o que é o marxismo. E quando descobrir, não vai acreditar que é, cara. Como se você tentar chegar hoje pra um cara que é marxista, que ele... Talvez ele tenha a convicção hoje que ele é um marxista, mas ele não entenda da história. Se você falar pra ele assim, cara, partido marxista alemão foi criado por judeus e depois foi caçado, caçou os caras que estavam no partido. O cara fala, não, isso é mentira. Se você falar pro cara, ó, o Hitler foi pro poder porque antes o Partido Comunista Alemão ajudou ele. Não, isso é mentira.
Partido Nacional Socialista Alemão.
Partido Nacional Socialista. O cara fala, não, é mentira. Não, é verdade, velho. E o judeu apertou o próprio botão de destruição. Porque os caras é tudo filho de judeu, velho. Se você explicar isso, eu não acredito. Se você falar assim, ó, todos os países que tiveram o mesmo governo socialista, tiveram um governo assim, assim, assado, morreu gente. Não, mentira.
E aí,
não
vai, isso aí, é um ponto que eu já conversei comigo várias vezes, que é assim, você fala com uma pessoa sobre um assunto e a pessoa, ela quer falar que aquela coisa é o que ela acredita. Não que a coisa realmente é. Por exemplo, você fala, sei lá, Ela falou assim, ah, na minha concepção, comunismo é isso. Tá, mas na sua concepção. Eu não quero saber a sua concepção.
Ninguém quer saber a sua concepção.
Não é porque... A sua verdade não é um fato.
Eu vou dar um exemplo assim, pra mim. Feminismo. Você vê o que é feminismo em diversos vídeos, o que são as feministas em diversos vídeos. Aquele típico padrão, assim, de estereótipo. Aí você chega pra uma menina e fala assim, ah, você é feminista. Ah, mas o feminismo que eu acredito é diferente. Se a gente for a partir do pressuposto que cada um tem o seu, a gente não tem nada.
É questão da verdade, né? Eu tenho a minha verdade, me desculpe. É a sua, você tem a sua, eu tenho a minha. Seu então não existe verdade.
Isso é o pós-modernismo.
Hã?
O modernismo causa isso, na verdade. O pós-modernismo faz você não acreditar em nada do que é verdade. Só, é o lance do... A minha verdade é uma, a sua verdade é outra. São os que a gente tem que conversar, mas qual que é o próximo tópico?
Que mas esse que eu ia falar agora, o que vocês estão falando, o próximo tópico é as narrativas.
Vamos entrar nisso.
Tudo que vocês estão falando, nós já entramos
já
nesse tópico.
Nisso, já caiu nisso.
Porque tudo, como você está falando do comunismo e tal, do que eu acredito e não acredito, e muito essa galera vai... Continua acreditando pelas narrativas que vão sendo implantadas na sociedade, essas pessoas vão escutando. E essas narrativas, tipo, vão... como é que eu posso dizer? Driblando o ponto foco da verdade, o ponto foco do que realmente precisa ser dito na história, por exemplo, que aconteceu. E driblando e pra fazer para fazer parecer que foi um outro ponto de vista, para mostrar um outro ponto de vista, se vocês me entendem assim, entendeu? E isso tudo tem... É foda, velho. Tudo, quando tu começa a estudar essas coisas e um pouquinho, tu começa a entender que tudo, tá tudo interligado, tá tudo faz sentido.
Esse lance da narrativa que deixa muito desapontado é que a narrativa ela influencia a pessoa a ter a própria opinião. A própria narrativa influencia a pessoa até a própria opinião.
Não a sua própria opinião. Ele vai estar pensando
sim,
que ele tem essa própria opinião.
Ele já vai estar trazendo uma opinião.
Ele está trazendo uma opinião que não é dele. Uma opinião formada que ele acha que é
dele. Às vezes a pessoa
dele.
Tem a própria opinião dela, a opinião vem de fora. Nenhuma ideia é nossa. A maioria das ideias que a gente tem já veio de algum estágio, já passou por algum lugar. O próprio Olavo fala que nós somos pessoas que são regidas por ideias de pessoas mortas. Muitas das ideias que a gente vê hoje em dia não sai da nossa cabeça, basicamente. A gente escuta, a gente viu de alguém. Talvez a gente não teria nem conversando sobre isso se outras pessoas lá no passado não tivessem falado. O que eu acho engraçado da narrativa é... A narrativa, ela se forma, certo? Só que ela... Mesmo a narrativa se formando, existe um fato. O fato não vai mudar, diferente da narrativa. O fato vai continuar. O fato tá lá. As pessoas que acompanham aquele fato, elas acompanham aquele fato e elas sabem que se surgiu o narrativo, tá errado. Só que aí que tá, a narrativa ela traz pra frente, só que uma vez que a narrativa já atingiu o público que ela queria atingir, acabou. Acabou ali. Aí cabe ao público, as pessoas que estão ouvindo aquela narrativa, se elas vão procurar alguma outra coisa ou não. Certo? É que eu acho que da realidade que todos nós quatro somos inseridos, nós fomos inseridos, a gente cresceu, né, naquela realidade, a gente cresceu no ponto de ver como... Não vê, a gente sentia a narrativa chegar, a gente tomou aquilo e a gente tomou a ideia a partir daquilo, sem saber se era verdade ou mentira. Eu falo por experiência própria, eu precisei sair do Brasil pra saber o que era verdade e o que era mentira. E eu não tô falando assim num ponto total, né? A gente tá falando sobre narrativa, coisa histórica e tal. Eu consegui ver o quão a história no Brasil é contada diferente fora do Brasil, como dentro do Brasil. Dentro do Brasil, se você pegar um moleque hoje de ensino médio, uma menina de ensino médio, muitas pessoas das quais eu conheço hoje, vou falar pra você que é de esquerda, né? Mas é um negócio gramsciano, né? Você é de esquerda sem saber. Eles são sem saber.
Mas é a narrativa de meias verdades, né?
Sim.
É a narrativa de
meias. Só que não muda o fato, essa é a parte boa. Não interessa o que você sente, o que você pensa ou a sua opinião. O fato é o fato.
Mas esse que é um problema. As pessoas hoje em dia, elas não estão interessadas, às vezes, em saber o fato. Elas estão interessadas em vencer um debate.
A minha opinião.
O fato é mais importante. Quer dizer, o fato não. A opinião delas é mais importante.
Isso eu já reparei. Na verdade, eu comecei a reparar isso mais quando teve todo esse alvoroço desde 2013 que tá tendo no Brasil, de alvoroço de política e isso e aquilo. A galera leva a política, há um debate político como se eles estivessem debatendo futebol, entendeu? Eles querem ganhar, eles querem falar que o time deles é melhor que o teu time, e não interessa o que eles vão falar, não interessa se faz sentido ou não, eles querem ganhar o debate, né?
Exato. Exato. E aí você, aqui na narrativa, tá falando de política, você olhar a questão, exemplo, de mitos fundadores.
É.
O próprio, você olha assim, hoje em dia a gente olha pro Brasil, você vê como hoje em dia o brasileiro, ele vem se perdendo. E é como, exemplo, hoje em dia não só o brasileiro, mas o mundo parece assim, o importante é o que veio de 5 anos pra trás.
É
de 5 anos pra trás. E muitas dessas pessoas que acreditam que o que importante é importante apenas o que tem, sei lá, de 3 meses pra cá, muitas dessas pessoas, quando vê, por exemplo, um vídeo dos americanos prestando homenagem à bandeira, falam, pô, isso aqui que é país? Olha isso aqui, ó, pessoal patriótico, pessoal que ama o país, sabe cantar aqui, os brasileiros não querem saber de nada. Só que no Brasil se esquece do mito fundador, se esquece de contar, às vezes, a narrativa de uma forma que você queira se sentir brasileiro.
Uhum.
E se baseada em mentiras.
É como se
e omissão da verdade.
A narrativa vem pra trazer o contrário, na verdade, né?
Também. Não, a narrativa vem pra trazer qualquer coisa. O que vai ser é um grande problema.
A narrativa podia existir, cara. Porque todo povo tem a narrativa. Todo povo surge da narrativa. Se você for na tribo indígena mais antiga do Brasil, eles vão ter a narrativa sobre o povo antigo, como que aquele povo superou alguma coisa. Assim como os vikings, assim como...
Exato.
Assim como os índios.
É o mito fundador. Tudo surge de um mito fundador.
O mito é o que funda, é o que funda um povo, velho. Porque o povo, ele é traçado no mito. Ele fala assim, ó, o português, ele vai falar de quem? Do Vasco da Gama. É uma história, mas... É a história do povo português. O Vasco da Gama, ele é o povo português. Ele não é um homem que atravessou os mares. Ele é o povo português. O Homero, eles são os gregos. Ele não é um homem.
Voltando à questão do mito fundador e do Brasil ali, tipo, a história que é nos passada, quando a gente tá no colégio, é que o Dom Pedro I, e tinha a mulher do Dom Pedro I, que era uma puta e que dava pros guardas, isso e aquilo, e...
Essa é a mãe dele.
A Carlota Joaquina, né? A história que é nos contada é que, tipo, o Brasil era um bordel, entendeu?
Não era.
Não é isso, cara. Não é essa a verdade, entendeu?
Exato.
Então, não, por isso que... Um exemplo que tu falou, né, dos Estados Unidos. Quando eu fui nos Estados Unidos, eu fui num jogo de hockey, cara. Quando teve o hino nacional, puta merda, mano. Todo mundo levantando quando veio os heróis de guerra. Nossa senhora, a galera vibrou mais do que quando tinha sido gol. Tipo assim, o patriotismo que os caras têm lá é um negócio que tu só vai entender quando tu for lá e tu vivenciar. E no Brasil, esse patriotismo, eu acho que vem sendo... boicotado,
destruído
é há muito tempo atrás, tipo, fazendo o brasileiro não se orgulhar, não se orgulhar da onde a gente vem, entendeu? Não se orgulhar da tua terra, não ter orgulho de si mesmo. Ah, eu venho do Brasil, porra, o Brasil, não sei o que, só falar merda.
É porque quando você olha pro passado, hoje com esse lance de narrativa, quando você olha pro passado, você não vê nada. A narrativa tomou conta disso, né? Eu lembro que a gente teve aula sobre a Grécia Antiga na escola, mas eu nunca tive uma aula sobre o Brasil. Uma vez eu te contei isso pro Leon aqui, falando pro Leon, e o Leon até falou, pô, que onda, né? Porque você tinha me apresentado o Brasil Paralelo, e eu falei pra você que meu professor escreveu uma vez na lousa, a invasão do Brasil. Ele não escreveu o descobrimento do Brasil. Só que o Brasil não foi invadido, o Brasil foi realmente descoberto. Pode ser, por hipóteses, que alguém já tenha ido lá na América, alguém já tenha achado, tudo bem, cara, mas não faz o contraponto. A minha história é, Portugal veio pra cá, foi pro meu país e montou a minha cultura. E é isso. Só que a gente não consegue contar outra coisa se não falar, não, o português veio aqui e roubou o que a gente tinha. O português veio aqui... Na verdade, o português fez um favor pra gente achar aquele lugar, porque senão a gente não estaria conversando sobre isso, talvez. A gente não estaria agora aqui fazendo esse podcast. E as pessoas não se dão conta disso. Elas não se dão conta que o ponto que elas chegaram é verdadeiramente porque alguém descobriu aquele lugar. E esse é o ponto. Por que a gente tá aqui no Brasil agora conversando? A gente tá na Austrália. Por que a gente tava lá no Brasil, talvez, nesse momento, conversando? Porque alguém descobriu o Brasil, passou anos e a gente tá aqui agora.
Exato.
Se fosse o contrário, não estaria aqui, cara.
Tipo assim, é um ódio gratuito. É. Eu não gosto e acabou, e o Brasil é ruim, nada que aconteceu antes deve ser celebrado, e todo mundo perde esse senso de razão. Ninguém tenta conhecer, sei lá, quem foi José Bonifácio, conhecido como um dos pais fundadores do Brasil. O cara teve um projeto realmente assim de país. Poxa, o que foi o Brasil até, sei lá, o Brasil Império? O que foi? Será que alguém parou pra olhar a posição econômica mundial que o Brasil possuía? A influência militar que o Brasil possuía? A influência diplomática? Quem era o Brasil? Será que o Brasil realmente era esse absurdo inteiro? E uma coisa que foi você mesmo que me falou um dia, que exemplo, a gente tem que julgar as coisas não apenas pela visão que a gente tem hoje, mas tem que julgar as coisas também pelo como a gente estava naquele período. Que muita gente fala assim, ah, porque Portugal veio e escravizou todo mundo. Não, Portugal não escravizou todo mundo. O Portugal trouxe escravos, isso aí é muito mais real. Tentou escravizar os índios, mas não deu muito certo.
O povo já era escravizado.
E o pessoal já era escravizado, mas isso não foi só Portugal. E o pessoal fala assim, ah, porque a gente fosse colonizado pelos Estados Unidos, ou pela Inglaterra, pela França. Gente, olha aí a Guiana Francesa.
Que bagunça.
Olha o Haiti. Olha os países da África. Eles foram colonizados por quem? Então, não é porque a gente foi colonizado por Portugal que a gente tem um problema. A gente tem que tentar analisar. E tipo assim, não dá pra comprar uma narrativa e achar que isso aqui é a verdade final absoluta da vida. E eu vou me fechar para qualquer contraponto que me seja apresentado. Não é assim.
É porque, eu acho que para a maioria das pessoas, até para o pessoal que vem da faculdade e tal, porque o pessoal vê bastante coisa marxista na faculdade quando você faz humanas. Não é que é marxista, dizendo que você é um marxista. Mas se você leu Foucault, se você não souber que Foucault se inspirou para estar escrevendo um livro dele, basicamente você é um imbecil coletivo. Então, se a gente pega a parte da narrativa, pega a parte das faculdades, tudo que a gente viu, eles nunca te explicam com a visão da época. Você tem que aprender com a visão da época. A gente não tem que... Tudo bem, a escravidão é um negócio ruim? Foi um negócio péssimo. Péssimo. Só que era uma lei. Como a gente tava discutindo hoje sobre a lei de drogas, era uma lei. Cara, se você nascesse na época da lei que poderia ter escravo, você fosse branco, você tivesse um escravo, você não achava ruim. Se passasse daqui a 5 anos e o cara falasse assim, ó, hoje você não pode mais ter escravo.
E não só isso, por exemplo, eu vou trazer um exemplo. Em São Paulo é diferente, mas na Bahia, empregada doméstica é uma coisa que até 10 anos atrás era algo muito comum. Bota assim, 15 anos atrás era algo muito comum a partir da classe média. Você era classe média, ter empregada doméstica dentro de sua casa era algo comum. Já você vem pra Austrália, você vê... Isso não é comum. Isso não é comum. E as pessoas que estão lá, não é porque eles acham que a empregada doméstica merece, tá? Não. Isso é algo normal. Não é assim que vê de uma pejorativa, não. É só uma relação de trabalho que, a priori, é comum e normal.
Aí vem essa narrativa, né? De o patrão é sempre ruim, né?
É, e aí hoje em dia já vem aquela questão. Ah, o patrão é sempre ruim, não sei o quê. É uma das narrativas que também existe.
Ah.
Então, narrativas...
É a distorção da verdade total, cara.
Exato, é complicado, é complicado. Não, assim, não é que a narrativa ela pode ser usada pra isso, ela também pode ser usada pra outras coisas. Porque narrativa é a forma de narrar. Então, a grande questão é sempre, a gente não pode se fechar pra tudo. Ah, isso aqui é assim e acabou, e eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo outro, e meio que termina dessa forma.
Por isso que... E já entrando no outro tópico, tem a importância da busca pela verdade, né?
Exato.
Que quando tu tem essa maturidade intelectual de tu entender que tudo tem dois pontos, ou talvez mais de dois pontos de vista, se, entendeu? Aí você vai querer saber o que é que realmente aconteceu. Por exemplo, voltando para a história do Brasil... Quando a gente aprende do colégio, é uma versão completamente adulterada, se eu posso falar assim, do que a versão que hoje, já, depois que eu fui ver o que é, qual que é o descobrimento do Brasil, qual que é a verdade do Brasil, nossa senhora, tipo, é completamente diferente a narrativa, completamente diferente a história, tipo... a importância da busca da verdade para te...
Quebra as falsas narrativas.
Quebrar as falsas narrativas, essa uhum. é exatamente
pra realmente assim. Atestar o que você tá falando, eu só vim ouvir, porque eu não li, mas eu só vim ouvir a carta do Pedro Vaz Caminha ano passado. Eu nunca tinha visto ou ouvido a carta do Pedro Vaz Caminha, a primeira carta que ele manda pro reino de Portugal, descrevendo o Brasil. É uma carta linda, velho. É uma carta linda, nunca foi passado pra mim na escola. Aquela é poesia, velho, pura. É nossa língua. Passou abatido. Eu estudei todos os anos na escola, ensino público, mas passou batido, velho.
Mas mais do que isso, por exemplo, a busca pela verdade e impacto, isso daí já é uma coisa assim, de movimento de nação, mas assim, na sua própria vida, isso pode ter uma diferença muito grande. Sim. Por exemplo, vou trazer um exemplo assim do vegano que a gente tá falando aqui. A não ser que os livros de biologia, todos os livros de biologia estejam errados. Por quê? Porque os livros de biologia, eles pegam as proteínas, que são as moléculas básicas do organismo. Tudo no seu corpo basicamente é proteína. O seu músculo é formado de proteínas. E músculo não é só o seu bíceps, que você malha na academia. É seu coração, é seu esôfago, é seu estômago, é seu coração. O seu cabelo é feito de proteínas. Colágeno é uma proteína. O seu sistema imune, que são as imunoglobulinas, são proteínas. Tudo são proteínas. E o que é a proteína, que é o livro de biologia, fala que é o quê? É um complexo de aminoácidos. É formada por junção de aminoácidos diferentes. E os livros de biologia trazem dois grupos. Os aminoácidos não essenciais e os aminoácidos essenciais. E todos os livros de biologia tratam que os aminoácidos essenciais são encontrados no reino animal. No leite, na carne, no queijo e por aí vai. Então você é um vegano e você não está se alimentando dos aminoácidos essenciais. A não ser que essa palavra tenha perdido o valor e essencial. Não significa algo mais importante, que realmente assim seja necessário para a sua vida. Você não está consumindo isso, a meu ver, está trazendo um grande problema. Então, a partir do momento que você vê que existe uma narrativa sobre o papel do boi, da vaca, que ele é igual ao ser humano... Isso pode impactar diretamente em sua saúde. E o fato de você conhecer essa verdade é a questão assim, se você vai, sei lá, vai morrer mais cedo, se seu cabelo vai cair, se você vai ter um câncer, alguma coisa seja, sim ou não.
Você parte pra escutar mais do que tentar provar aquilo, né?
Exato.
Você quer saber da teoria, mas a prática você não quer saber.
Exato. E, por exemplo, tomando aqui exemplo do meu julgamento, eu não entendia realmente tudo que estava acontecendo no Brasil. Mas por ter um mínimo de conhecimento da realidade, tá vendo o que estava acontecendo no Brasil em meados de 2013, 2014, e falei, isso aqui não tá cheirando bem. Se eu fosse um maluco que acreditasse marxismo, social-democracia, comunismo, socialismo, vamos aumentar o welfare, plano Bolsa Família e tudo por aí vai, vamos aumentar o imposto, a arrecadação governamental, isso aqui vai dar certo? Cara, eu tava no Brasil, eu tava vendo a crise com meus olhos. Mas por conhecer a verdade, eu falei, peraí, velho, isso aqui vai dar errado. Porque eu já vi isso aqui acontecer em vários locais diferentes, em todos deu errado. Isso me livrou de um problema imenso.
Eu não tinha perdido noção.
Por quê? Porque você sabe a verdade. Então a verdade, ela realmente pode te libertar de diversos problemas. Conhecer a verdade te liberta.
A verdade é libertadora, né, Leon?
Leon começou o podcast falando exatamente isso. Exatamente, conhecer a verdade, ela te liberta. Porque realmente te liberta de diversas coisas, diversas amarras.
Principalmente as mentais, né?
Sim. Exato. Você vê, sei lá, aquele velho exemplo do filme Matrix, o cara viu que, tipo assim, aquilo ali meio que não era verdade. Você saiu ali, você viu a verdade e aquilo te libertou. Não necessariamente o mundo que te espera é um mundo bonito, mas é um mundo real.
Tu já tá entrando no outro tópico.
Exato. Já. Que é o quê? A verdade dói.
A verdade dói. Por que que a verdade dói?
Por quê?
Eu posso falar, tentar... Tá falando por quê?
Pode tá. Eu não acho que nenhum de nós vai conseguir não, realmente.
O microfone é teu.
Eu vou te falar uma coisa. Quando você tem aquilo ali dentro de você que você acha que é verdade e realmente não é, mas você tá ali... É porque, assim, existe aquele lance, né? Não é pecado você mudar de opinião várias vezes. Talvez seja errado você nunca mudar de opinião.
Exato.
Porque você vai continuar na mesmice. Você vai provar pro mundo inteiro e pra todo mundo que tá ao seu redor que você não corre atrás de aprender merda nenhuma. E é isso. Então, assim, às vezes a verdade pode devastar você, cara.
Ela destrói pra uma reconstrução.
Ela pode devastar você.
Pra uma boa reconstrução.
Pra uma reconstrução, uma verdadeira reconstrução. Uma
depende.
Por isso,
cara,
que ela vai machucar.
Você acha, mas acho que quando a pessoa tá muito dentro daquilo ali, ela.
Mais dói, mais ela não quer aceitar.
Mas é porque a pessoa, eu acho que a pessoa deve estar. A pessoa tá numa bolha. Numa bolha. E como a gente tava conversando antes, ela não dá ouvidos ao outro lado. E aí quando a verdade vem, quando ela realmente dá ouvidos e a verdade vem pra acabar com tudo, porque...
Vai destruir ela por completo.
Vai destruir, porque vai destruir tudo o que é fake, se podemos dizer assim, e pra uma verdadeira reconstrução.
Sim,
entendeu?
sim.
Conheceis a verdade e a verdade vos libertará.
É isso, todo mundo parece que tem uma vontade de estar certo e parece que dói estar errado.
É.
Ninguém está errado, parece que é uma humilhação pública. Não posso estar errado.
Parece que é vergonhoso, né? Quando na verdade, qual o problema? Se você não está errado, se você não reconhece que você está errado, você nunca vai poder estar certo, né? Você nunca vai poder aprender.
Exato.
Uhum.
É que você quer perder se você...
Quer dizer que seria o ápice, né? Eu já nasci sabendo tudo.
Exato.
Eu já nasci pronto. Ou seja, eu não preciso aprender, porque eu já tô pronto.
Exato, e parece que é um mecanismo de defesa do ser humano. O ser humano tende a fazer um termo até que surgiu agora, quando eu não moro. Ginástica mental. Tende a fazer uma ginástica mental pra falar por quê. Não é assim, você fazer uma acrobacia pra tentar falar por que você está certo.
Isso tem a ver com os achismos. Com achismo, né?
Pitaqueiros.
As pessoas são feitas de achismo.
Exato.
Porque falta a verdade.
Porque falta a verdade.
A verdade você destrói pra... Na verdade, você tem os achismos, né? Que precisa ser destruído pra que você possa colocar a verdade.
Exato.
E não que eu tenha a verdade. Não sei se vocês acham que vocês têm a verdade. Mas eu tenho um sentimento...
O interesse, talvez.
Pela verdade.
Pela verdade.
Com certeza.
O que eu vejo é que as pessoas não...
Não importa.
Não importa.
Isso é moral na sua cabeça falando.
A verdade, às vezes, não é conveniente.
Talvez.
Eu acho que o comodismo, ele passa a ser muito mais confortável do que a verdade.
O Nelson Rodrigues, ele dizia uma coisa que era muito bonito. Minta, mas minta por clemência. Nunca minta por banalidade. Minta por clemência. Se você mentir por banalidade, talvez você vá acabar fazendo aquela mentira parecer uma verdade. Vai crescer mais do que deveria.
Sim.
Só minta por clemência.
E o que tu acha da flexibilização da verdade para os entes queridos?
Não tenho problema com isso, com entes queridos. Dependendo de qual ponto.
É.
Tipo, cortou o cabelo, pô, ficou legal. Não ficou, mas ficou bom, pô.
Passageiro.
O Nicolas vai tirar a barba semana que vem, chega aqui com o queixo aqui, assim, ó.
Pega
o nariz.
E sobre aquele amigo
esquerdista. O queixo é muito bonito, né?
O amigo esquerdista.
Exato.
O amigo esquerdista. Essa é a questão.
É.
Hã?
Cara, eu tenho vários.
Aquele cara que tu sabe que ele não tem a verdade, aquele cara que tu sabe que ele só dá pitaco, errado, e tu sabe que o que ele tá falando é bobagem, e aí?
Então, mas é uma coisa que é meio complicado. Você não pode querer, por mais que você saiba mesmo do que você tá falando, você não pode rebaixar uma pessoa. Você não pode... Mesmo que não seja seu amigo. Eu acho que é até meio covardia por você saber e você tirar proveito disso. É meio covardia, cara. É sério,
mas talvez é o único meio de fazer ele aprender. Se você... Eu já dizia o Olavo, né? Se você não humilhar...
nunca vai entender.
Ele nunca vai entender.
A pessoa que me trouxe o melhor dos exemplos foi minha esposa. Ela me trouxe os meus exemplos. Uma vez a gente tava falando uma discussão sobre alguém que ela não queria aceitar que a pessoa tinha problemas. E eu tentei explicar por A mais B porque a pessoa tinha problema e ela tinha que aceitar que a pessoa tinha problema e tinha que aplicar a lei pra essa pessoa. E não é porque era uma pessoa do seio dela, seio social dela, que ela podia passar a mão na cabeça. No dia seguinte, ela deve ter pensado à noite E ela chegou pra, até mim e falou assim: eu pensei ontem e realmente você tem razão. Eu não posso passar a mão na cabeça. E eu cheguei nessa conclusão a partir do momento que eu tentei pensar numa sala de aula. E eu pensei assim: todo mundo, você é um professor dentro da sala de aula. E você tem diversos alunos. E você conhece seus alunos, você está lá todos os dias. Você sabe qual é o bom aluno, você sabe qual é o mau aluno. E você vê aquele cara que é bom aluno, que não conversa, que faz todas as atividades de casa, que chega no horário, que faz pergunta, que escreve para não esquecer. E aí acontece uma prova, e esse cara, ele erra todas as questões. Você vai dar a nota que ele merece? Ou você vai desmerecer o esforço dos outros e colocar ele no mesmo patamar dos outros? Então, a partir do momento que você tá vendo o que aconteceu, não é porque você conhece a pessoa, porque a pessoa faz isso, faz aquilo outro, que naquela situação específica você vai aplicar um julgamento diferenciado pra pessoa. Você tem que ser justo. É questão de justiça. É a questão do amor, é a questão da severidade, da compaixão.
É a questão da verdade.
Exato, questão da verdade. Então, pô, você tem um amigo, você não vai fazer, não, porque isso, porque vai gerar um desconforto. Você tá falando só da verdade.
Então você não se importa, né?
Você não se importa, na verdade.
Você se importar e até mesmo com um amigo. Exato. Se você é um amigo, você quer o seu melhor, então você tem que... da real.
E principalmente com os amigos, porque quando é um desconhecido que faz alguma coisa, você recrimina. Você assiste aquele vídeo lá do YouTube, da galera gritando Lula livre, você recrimina. Mas quando é seu amigo,
postando no Facebook,
aí você pega no colo.
É, postando no Facebook lá, defendendo o Lula livre, né? É, você vai lá e comenta e curte a página, porque é seu amigo.
É, porque é seu amigo. Então as pessoas tendem a fazer isso daí por uma questão de
carinho mesmo. É assim mesmo,
eu vou curtir a página só porque é meu amigo.
Fala pra ele que ele tá certo curtindo o Lula. Tá certo, brother.
Então não dá pra gente ser assim. A gente sempre tende a fazer essa flexibilização. Ah, não, mas isso. Ah, porque...
Ah, porque e veja, fulano,
exato. Mano. E veja que a questão, a justificativa, não é pelo fato. 90% das vezes... é uma justificativa passada. Exemplo: fulano fez isso errado. Ah, mas você tem que entender que isso aí foi por causa da criação dele, por causa do pai, da mãe. Tá, vem cá, quando é que vai ser a responsabilidade dele?
Essa merda, exato.
Quando é que vai ser a responsabilidade dele? Vai ser do pai, da mãe ou da vida? Ah, não, porque isso aqui, porque você tem que entender que o cara na escola... Tá, mas e a responsabilidade dele vai ser quando? Isso daí é porque você conheceu ele no passado. Então, você vai julgar o fato, ou você vai julgar, vou fazer uma ginástica mental, porque você conhece a pessoa e em determinado ponto X, Y, Z, a pessoa era boa. Possivelmente, o que a gente vê todo dia é o quê? É a mãe de um traficante, de um assassino, falar: ah, mas meu filho, tão bom, ajuda todo mundo na comunidade, faz isso, faz aquilo, é porque ele tava passando por problemas, por isso que ele matou alguém.
Como meu pai sempre disse, velho, traficante não é amigo de ninguém. Então, o dia que você deve dinheiro pra ele, você não é mais amigo dele.
É, mas isso é exemplo.
Mas sempre disse isso. Isso é exemplo. Nunca
a gente vê tanta gente aí que faz crimes absurdos. A mãe continua amando a pessoa.
É, porque mãe é mãe, né?
Porque mãe é mãe. É, mas a gente não é mãe. É. A gente deve amar nossas mães, nossos filhos, possivelmente. Sim. Mas pra amigos, conhecidos, familiares, pelo amor, aplique a verdade.
A verdade em primeiro lugar.
A verdade em primeiro lugar.
Existem sim pessoas sensadas que não passam a mão na cabeça dos filhos. Você pode ter certeza, existe. O mundo existe.
Exato. Então,
também existem pessoas que não são tão sensatas assim e passam a mão na cabeça dos filhos.
Isso aí de falar de verdade, passar a mão na cabeça, é até um ensinamento básico. Até cabalista pode assim falar. Que é a questão assim da... A cabala trata muito de dualidades. E ela fala sobre a questão... de sempre assim, ela sempre traz opostos e fala que meio que os opostos trazem o equilíbrio. E ela coloca entre extremos a compaixão e a severidade. A compaixão e a severidade, elas são extremos opostos. Por quê? Porque uma pessoa que é severa demais com os outros, consigo mesmo, tende a criar uma ira, uma cólera, um clima tenso, que as pessoas às vezes têm até medo de errar. Já um ambiente de 100% de compaixão, queria criar um vício. Porque se você faz uma coisa errada uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, e o tempo todo a pessoa lhe perdoa, e o tempo todo passa a mão na sua cabeça, você não muda nunca. Não é à toa que a gente tem prisão, porque, peraí, pô, a gente tem que aplicar alguma pena aqui a você. A gente tem que ser um pouco severo com você, que é pra ver se você toma
juízo.
Só pra deixar claro que o sistema penal, ele não existe porque as pessoas começaram a cometer erros. O sistema penal, ele existe pra que as pessoas não cometam aqueles erros. As pessoas não começaram a cometer aquilo ali, os caras falaram, mas criou um sistema penal aqui, que já viu, né? O Leão, semana passada, matou 5. Tem que falar pra essa semana agora que ele não pode matar. Você entendeu essa? É, mais ou menos isso. O sistema penal não existe porque as pessoas começaram a fazer errado. Porque precisava colocar...
uma punição. É sim. O que ele tá falando.
Sim,
as pessoas sem tentar precisaram ter uma ciência daquilo ali, elas não poderiam fazer. Isso aqui, cara, você não pode fazer. Isso aqui é errado.
É imoral.
É porque...
Vem a questão da moralidade.
É que a moralidade, ela vai existir... Ela vai existir dependendo da cultura, né? A moralidade, ela depende muito da cultura. O que é... A moralidade, ela pode ser diferente em outros lugares. Tipo aqui, Ah, não, na verdade não. A moral, sim, ela é... Ela é atemporal. Não é a ética. Mas sim, porque a moral é a sua consciência, né? É o que diz dentro da sua, é o que fala dentro da sua cabeça quando tá errado, quando tá certo.
Mas ainda assim,
se você não pode dizer,
a depender da sociedade, da civilização, do povo, os valores morais são diferentes. Pra determinado povo XYZ, você pode se casar com a mulher de 10 anos. Pra outro povo, não, pô, isso é um absurdo.
Mas isso não entra na questão da ética, porque isso é costume, né?
Sim.
Quando a gente fala de casamento, a gente tá falando do costume, não do negócio mais... É um negócio mais... não é abstrato que eu posso falar, mas quando a gente fala de ética, é mais a questão do costume. O que que aquele povo, aquele derivado povo costuma fazer? Então, se você chegar hoje na Austrália e você buzinar no portão do cara, isso não é ético. Os pais do cara que é australiano falam assim, por que esse imbecil tá buzinando na minha porta? Seu amigo brasileiro trouxa tá buzinando na minha porta. Ah, porque ele acha lá na casa dele, lá onde ele mora, lá no país dele, ele chega na casa do amigo dele e buzina na porta. Beleza? Normal? Né? O cara falou, seu amigo, nada ético, né? Nada ético. Mais ou menos isso. Ah, qual que é o próximo tema que a gente tem que abordar? Que a gente tava pensando em abordar?
Exato, a gente colocou aqui a questão do uso da cultura na divulgação e manipulação da verdade.
Ah, é agora? Vamos falar.
Exato.
Vamos falar.
Exato. Acho que isso daí, se a gente for quem mora aí no Brasil, eu na escola, né? Porque na escola eu posso falar. Todos os filmes que eu assisti sobre a história brasileira, todos eram de extrema esquerda, pode assim falar. Eu estudei em escola particular, eu assisti o Esse Companheiro, que diz que o militante, né, o revolucionário da guerrilha armada que usava armas, senão ele só era um herói, ele só era um lutador, um revolucionário. Ele rouba bancos, sequestra pessoas. Não, isso daí é porque ele era meio que obrigado a fazer isso. Aí eu assisti Diário de Motocicleta. Eu não sei como não passaram pra gente assistir Lula, o Filho do Brasil.
Porque...
Eu realmente fui olhar essa merda, mano.
Sério, mano?
Mano, na época eu era um boca aberta ainda, cara. Na época, caralho, Lula, mano.
Eu acredito que você gostou e a porra, né?
Não, eu queria te falar, mas os caras gastaram seu dinheiro duas vezes, viu? Os caras tomou seu dinheiro duas vezes na hora de fazer o filme, na hora que você pagou a bilheteria. Porque não tem bilheteria.
Mano, só...
Na rua não tem bilheteria.
Tá louco, mano.
E aí, essa questão de filme, você vê, quando a gente fala de Idade Média, quando a gente fala de igreja, quando a gente fala de guerras, 99% das pessoas meio que trazem esse conhecimento do que elas viram em filmes. Ah não, eu vi no filme que a cruzada foi isso, ah não, eu vi no filme que a Inquisição foi aquilo, ah eu vi no filme que a Idade Média era isso. E por mais que ela não fale que ela viu no filme, 90% do conteúdo que ela tinha na cabeça foi que ela viu no filme e ela acha que aquilo ali é verdade. Porque ela viu no filme. E talvez porque o filme se prestou ao trabalho de meio que contar uma história que em teoria aconteceu. Não, aquilo ali é verdade. Eu vi aquilo ali é verdade absoluta. E aí, tomando como exemplo mesmo que a gente tava falando da questão mais cedo de narrativa, de tudo, você vê, exemplo, a Igreja Católica. Hoje em dia é olhada como o demônio, Satanás, em termos de Idade Média, que foi a Idade das Trevas e por aí vai.
A Inquisição.
E você olha assim, quando você vai para o elemento factual mesmo, você fala, peraí, deixa eu analisar os fatos. E o que eu vinha conversando aqui com o Eric antes, julgar as coisas pela mentalidade também daquele tempo, sobre o que era certo e errado naquele tempo. Vamos, quer dizer que a gente, todos aqui achamos que no, em meados de 1100, 1200, as pessoas não duelavam entre si, não se matavam, não tocavam fogo umas nas outras, e por aí vai. E aí a Igreja Católica, nesse meio, fala, peraí gente, eu acho que a gente devia tentar dar um direito de defesa para as pessoas, vamos criar aqui um tribunal, como a gente tem hoje em dia, e eles dão o nome de Inquisição, tribunal inclusive que 91% das pessoas que foram para lá foram absolvidas. E aí a mais sanguinária de todos os tempos, que foi a espanhola, matou numa média de 50 pessoas por ano. Que, beleza, é um número alto, beleza, 50 pessoas, mais de 2 pessoas por mês, 4 pessoas por mês.
No Brasil, 50 mil pessoas por ano assassinadas.
Mas, pelo amor de Deus, gente, vamos analisar o ambiente que aquela época vivia. Ah, mas matou a bruxa. Tá, mas vamos tentar analisar o ambiente que aquela época vivia. Não vamos só comprar uma narrativa e é o demônio acabou e é isso e aquilo, aquilo outro, sempre que você não entender os fatos, porque muita gente se conversa. Não. A Igreja Católica matou milhões. Matou milhões. São assassinos, genocida. Tá, eles mataram quanto? Ah, não, porque a ditadura militar matou metade do Brasil, tá? Quantas pessoas realmente a ditadura militar matou? Segundo a própria Comissão da Verdade, fundada por companheira Dilma, companheira Disseu e por aí vai, os outros amigos da cúpula do PT, eles acusam os militares de terem matado e dá sumiço um total de 500 e poucas pessoas.
455 pessoas.
455, mas isso, então, de 500 pessoas, eles mesmos falam, tipo assim, eles atribuem o governo militar a 500 mortes.
Não, eles não têm certeza, Exato, mas o parente da pessoa pra ir lá e falar.
Mas em 21 anos, e aí você quer falar que foi um regime genocida. Se você falar isso, você tá faltando com respeito ao judeu que morreu pra Hitler. O chinês que foi caçado por Mao Tse Tung. O russo que morreu. O russo, o ucraniano que morreu nas mãos de Stalin.
O mal ele ri lá no inferno e fala, amadores.
Exato! Pelo amor de Deus!
Amadores. O uso da cultura para manipulação da verdade, né? E ainda. Depois disso, a esquerda tá no poder já há mais de 30 anos. O livro que a gente vem usando no colégio, todos nós aí.
Colégio, como, universidades.
Foi tudo, passou por essa galera aí já, pra um livro do MEC, pra ser modificado, pra ter a história que eles querem que esteja no livro, pra você aprender a história que eles querem que você aprenda, entendeu? Pra manipular a verdade, né?
Pega a Lei Rouanet, cara. Pega a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, ela é o símbolo da mentira, cara. No Brasil, se a gente falar que não... Eu tava ouvindo hoje o Pânico, né? De ontem, na verdade, porque no Brasil foi ontem de hora do almoço. E um ator que era da Globo, que é aquele Juca de Oliveira, acho que é o nome dele. Juca alguma coisa, ele é um senhor de idade, ele é um dramaturgo, escritor, ele é bem... Ele é contra a Lei Rouanet, ele tava explicando sobre isso, ele falou assim, pô, você pega a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, pra que ela serve? Ela serve pra poder a empresa não pagar tanto imposto. Certo? A empresa, ela deixa de pagar o imposto, só que ela tem que investir na cultura. Só que para poder investir nessa cultura e poder aplicar a Lei Rouanet, ela tem que ir lá pedir a permissão para o governo, certo? O governo, ele tem que ver o que você vai apresentar. Tranquilo? Se o governo não for de acordo, ele não vai liberar o dinheiro para você. Por que foi liberado todo esse tempo? Se você pegar lá no Brasil, tem peça de teatro que dura 2 meses, que tem temporada de 3 meses. Uma peça de teatro antigamente ficava 5 anos em cartaz. O que a Lei Rouanet faz com o teatro? Não tem bilheteria, não existe bilheteria no teatro com a Lei Rouanet. Porque se paga. Você pega 1 milhão pra fazer um espetáculo, você pouco se lixa com a bilheteria de quem vai assistir ou não, e você põe o tema que o governo acha legal que seja. Então assim, é muito fácil manipular a cultura dentro disso. E foi o que o governo fez nos últimos anos, ele manipulou a cultura dentro disso. Ele empobreceu a cultura,
Ele realmente empobreceu a cultura. Pode dar uma olhada, cara. Ele realmente empobreceu. Se a gente pegar hoje os índices aí de faculdade, aí, as do Brasil estão lá embaixo. Se você pegar o índice de estudo do Brasil, tá longe. E se você pegar o índice de cultura do pessoal pra perguntar sobre o passado do pessoal, eles não sabem. Não conhece os avós deles, velho.
E você vê como realmente a cultura é importante. Por quê? Porque as pessoas que hoje têm voz na sociedade criam a narrativa...
Que dizem cultas
e que contam como foi o passado. E que criam essa narrativa é quem? É Caetano Veloso, que é o que cantou, músico Gilberto Gil, é Anitta, é... Por aí vai. São quem? São artistas.
Chico Buarque.
O que eles sabem?
Exato. É Wagner Moura fazendo o filme sobre Marighella. Então, você tá vendo que é os artistas que estão pautando o que tá sendo discutido. Não só eles, não que eles estejam pautando tudo, mas eles também são responsáveis.
São usados, né? São uma ferramenta importante.
Não, eles não são usados, não. Eles são traidores da pátria. É isso que eles são, porque eles sabem do que eles fazem parte.
Não, eles sabem realmente. Mas eu digo assim, eles são a parte, são tipo, um elemento.
Uma pecinha da engrenagem.
A peça principal. Da engrenagem. Não que ele tá contra ou não, mas que eles são a peça.
Eles não são peças, eles também são agentes. Eles são os agentes que causam as coisas. Sim.
Nicolas falou dessa questão do MEC. Então, o MEC, a gente vê que é um órgão do governo. E o governo, ele nunca tem a intenção de educar, porque a educação iria de contra toda a manipulação que o governo tenta colocar sobre as pessoas. Então, o MEC por si só é uma farsa. Então, tudo que controla a educação no Brasil, né? As escolas e as universidades, é uma farsa que passa por um sistema de educação, né? Mas, na verdade, ele está fazendo completamente o oposto. Ele está tirando a educação das pessoas para enfraquecer, que assim eles possam passar a cultura.
E o que é essa educação do MEC, se você for para olhar, está lhe ajudando a lhe tornar uma pessoa melhor? O que é que a fórmula de Bhaskara... E ajuda a se tornar uma pessoa melhor.
É isso.
Essa educação científica, ela é importante pela a finalidade dela, perante a sociedade, tem importância. Porque ela vai lhe produzir algo que real, palpável, que você pode tocar. Mas enquanto ser humano, não tá trazendo nada.
O que eu vejo como grande erro que a gente sempre tá seguindo lá é o seguinte: o governo, o Estado, a máquina, não deveria ser responsável por exprimir a cultura, porque a cultura tem que ser algo natural. É a expressão do povo, não é algo que o Estado cria. A partir do momento que a gente deixa o Estado criar o que deve ser a cultura, é a hora que ele começa a imprimir na sua cabeça o que ele quer de você. Toda isso... essa histeria que a gente tem hoje no Brasil, essa grande histeria que a gente tem hoje no Brasil, você pode colocar. Foi o que eu falei uma vez pra minha melhor amiga no Brasil. Eu não sei quando foi que a chavinha virou. Só que a gente sabe que essa histeria começou a partir de um ponto que deixaram a gente histérico. O governo faz isso. Ele entra na psique do
não, ele sabe que ele sabe. A educação vai fortalecer o ser humano. Então eles precisam tirar.
É isso, justamente.
Então, Olavo, é todo proposital.
O Olavo, ele fala um negócio que eu fiquei meio assim quando eu ouvi isso. Ele fala assim, cara, não é só um problema de emburrecer ou deixar inteligente. É que também é econômico. Porque na União Soviética tinha muito físico nuclear. Que eles formaram. Que eles colocaram lá da base o cara pra ser físico nuclear. Chegou um ponto que tinha um monte de físico nuclear limpando o chão, cara. Então, assim, os caras criaram um problema ao mesmo tempo. Porque o cara que é físico nuclear não quer limpar o chão. O cara quer ser físico nuclear. O cara que é formado em medicina, ele não quer fazer... Não quer empilhar caixa. Ele quer ser médico. Só que... Basicamente, a gente não pode criar uma sociedade com um monte de gênio, né? Senão você não vai ter onde colocar esse monte de gente.
Não, nem isso. Assim, você não pode determinar quem vai ser o quê. É. Você não pode querer determinar os ramos do estudo de uma sociedade. Falar, ó, a gente vai formar essa quantidade de médicos, essa quantidade de físicos, essa quantidade daquilo outro. Não, você não tem como determinar, porque não funciona assim. O governo não tem essa capacidade. É impossível.
Com falta de controle. Exato. Se tiver controle como tinha na Rússia, talvez ele passe.
Exato. A grande questão que eu acho...
A
grande questão que eu acho assim, da educação é as pessoas meio que perderem essa ideia que a educação é você aprender sobre esse assunto puramente prático, que nem é prático, porque o que a gente aprende no Brasil realmente você não consegue pôr em prática. Você aprende basicamente algo que vai lhe fazer passar numa prova pra entrar na universidade. Você não aprende assim um prático, ah, como é que pinta a parede, como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que constrói um prédio, como é que cura uma pessoa de doença. Você aprende coisas pra passar na prova. E aí você não tem nenhum conhecimento prático, nenhum conhecimento mais edificador que vai lhe tornar humano melhor.
Trazer você, as virtudes,
que né? Vai trazer virtudes pra sua vida.
Isso a gente não tá nem falando do ensino superior. A gente, exato, tá falando do ensino básico também. Exato. Porque você sai só, só com teoria. Você sai só com teoria.
Porque todo mundo aqui, é sério, poucas, não é que são poucas não, mas quase qualquer profissão do mundo, por mais que você não tenha tido o melhor dos ensinos médios, fundamentais e básico, mas você não tinha prestado humilhação na escola, se você se dedicar por 3 anos, 4, 5, 6 anos, você vai aprender aquela profissão. Que seja ser médico, que seja ser advogado, piloto de avião. Então, essas atividades práticas você consegue aprender com tempo e dedicação e repetição. E a gente usa 17, 15 anos da vida dentro da escola para aprender o quê? Nada. Nada que a gente vai falar, não, isso aqui eu vou usar nisso daqui. Não.
Como que é, Leon, que você me falou semana passada, da gente usar o estudo na forma errada? Você tá preocupado em aprender, mas você não quer lembrar que você tem que estudar. Você quer aprender, mas o negócio de estudar você quer passar pra lá. Tipo, eu quero saber como é que faz isso, mas como é que aprende? Pô, tem um caminho muito longo pra saber fazer isso. Ah, não, não vou fazer. Você acaba não aprendendo. Você acaba não aprendendo. Talvez seja o lance também da história que a gente tava falando agora. Talvez por ser um caminho muito longo de você ter que ler tudo aquilo ali pra você saber o que é verdade e o que é mentira, você acaba se contentando com o que tá na sua frente.
Exato.
Que é a verdade que você tem.
É porque as pessoas têm tendência, quando eles estão na escada, as pessoas fazem a tendência de olhar pro
último degrau.
Mas olha pro próximo degrau. As pessoas hoje em dia querem tudo de uma forma assim muito imediata, mas...
fácil.
Exato. E aí entra no próximo tema, que é a questão do se manter em silêncio. Se você tá longe do último degrau, se concentre no próximo e faça um voto de silêncio. Porque você sair propagando coisas que você não sabe, não tá ajudando nada.
Exatamente.
É sério. Quando chega assim, não olhem para as crianças. As crianças de hoje estão mais preocupadas do que os adultos. Elas são as vozes, olha elas aqui, contra o aquecimento global.
Era, cara, só o que tava faltando.
Mano,
era só o que tava faltando.
É o maior teatro que os caras estão criando, né? Teatro
dos caras. Quem são as crianças, meu Deus?
Não, mas aqui comparado com o tipo de adulto que a gente tem hoje, eu até consigo entender quem são as crianças, né? Porque os adultos não estão dando conta. Não estão dando conta da posição que eles estão, entendeu, mano?
É um absurdo. Então, pelo amor de Deus, faça um voto de silêncio se você não sabe. As crianças, óbvio, vão dar pitaco, mas você, enquanto adulto, velho, você não tá perdendo nada em estar calado.
Uhum.
Você não tá perdendo nada.
Escuta, velho, escuta. Deus deu uma boca e dois ouvidos. Então, daí já leva um exemplo, né? Fale menos e escute mais.
Exato.
Você aprende muito mais olhando pro passado do que ficar esperando pro presente.
Exato.
Você não tem noção. O passado é concreto, tá lá, aconteceu. Você olha. A gente tava... Você tava assistindo, né, Nicolas? A menina... Como foi o nome dela?
Não, eu não sei, mano. É a
Greta?
É a guria da ONU lá, mano. Ligado, ela é muito má atora, puta merda, velho.
Cara, é inaceitável. Eu tenho 24 anos e não falo aquele monte de bobagem, velho. 24 não, perdão. Não, tem 18.
16 anos.
28, olha, eu tô moscando. Fiz
agulha,
28.
A guria tem 16 anos.
É, cara.
Tipo,
e...
O que
ela viveu? O que ela viu?
Exato. Que experiência que ela tem?
O que ela viu?
Vocês roubaram a minha infância. Como é que uma pessoa de 16 anos, que nasceu na Suécia, comeu camarão, comeu salmão.
Ragnar tinha matado ela.
Tu viu as fotos da vida dela?
Exato. Comparando com as crianças. Vocês roubaram a minha infância, pelo amor de Deus.
Comparando com as crianças no Brasil, mano.
Não tem como.
Ela é uma atriz.
Ela é uma atriz, mas ela é muito má.
Repetidora.
Total. Mas elas são... São naquele ponto ali, né? Ali você vê. A gente tá falando de tudo isso, da mídia, querer colocar na sua cabeça. Vocês lembram uns anos atrás? Tipo, talvez vocês não lembrem isso piamente, porque também não tá na minha memória
tão preso. Mas eu lembro que teve uma menina que foi na ONU também e ela fez um discurso sobre o futuro na ONU. Não sei se vocês lembram disso. E isso ficou passando durante tempos, cara. Tempos. Se você procurar no YouTube hoje, deve ter. E essa menina, ela veio pra repetir a mesma coisa que a ONU fez naquela época. A ONU começou com o papo do esquema do global warming e isso e aquilo. E agora vai mudar de novo o discurso. E essa menina foi usada pra mudar o discurso.
Faça um favor para o mundo e fique calado.
Exatamente. Tem um voto de silêncio, pelo amor de Deus.
Faça um voto de silêncio, porque não ajuda em nada.
Você só tá dando pitaco na coisa errada.
Exato. Não tá ajudando nada, você tá criando mais e mais problema. E aí a gente vai pro nosso encerramento, que é: a verdade absoluta existe?
Me responda sim ou não.
Good question, né?
Responda sim ou não, ou me explica.
Não, eu tenho certeza que a verdade absoluta existe.
Eu acho que é verdade, é.
Eu tenho certeza que ela existe. Agora,
se é alcançável,
se é alcançável, e se eu tenho,
se
aí
você
são
que aí,
exato, é. Exato. Mas eu acho que seria... A gente tem que, enquanto ser humano, tem que ter essa visão de que existe uma verdade absoluta que você queira buscar e alcançar, mesmo não sabendo se é possível ou não. Entende? Mas acredito que esse é o ponto.
Isso da verdade absoluta é complicado. Se você pegar do ponto que... Quando que eu vou saber se é verdade ou não? Geralmente quando você ouve alguém dando alguma argumentação sobre algo que você não tem total controle, você aceita aquilo como verdade. Você fala, pô, isso é verdade que ele falou. Porque você não tem controle daquilo, então você não procurou. Mas você acha que aquilo tá próximo da verdade, né? Você fala assim, pô, talvez isso seja verdade. Dentro de você, talvez você fala, talvez seja verdade. Tem aquela lógica dentro daquilo, né?
Eu acho que a verdade é uma questão de experiência, de lógica, e até pode se usar um pouquinho de cientificamente. Tipo, a verdade é uma mistura de tudo. Para tu encontrar a verdade, eu acho que tu tem que ter todo um acesso em todos os caminhos para te encontrar a verdade e saber o que é a verdade.
Sim, eu consigo entender isso, porque eu vejo que essa verdade absoluta poderia ser o sentido que impulsiona o homem a buscar. Poderia ser como uma força que vai além dessa vida, como algo, entende? Algo que seja superior a essa vida. Então é algo que você vai estar sendo motivado a estar buscando, entende? Mais ou menos. E é isso, como se fosse a visão de um paraíso. Você tem a visão de um paraíso que você não sabe se você vai encontrar, mas que aquilo ali te impulsiona.
Sim,
consegue entender?
E isso é um processo que você tem que entender, que às vezes o seu papel é só colocar o próximo tijolo. Você não vai construir a casa.
Justamente.
Porque a verdade absoluta, às vezes, ela pode não ser conquistada no nosso tempo, mas ela vai ser conquistada em algum tempo. E aí cabe a você só ajudar no processo.
É. Porque, fazer a sua parte.
Exato, fazer a sua parte. Hoje, olha quantas coisas na ciência a gente não consegue explicar. Mas a gente consegue explicar muitas coisas que a gente não conseguia antes. Por quê? Porque alguém pesquisou e foi pesquisando. Então, exemplo, dando assim, bem prático. Se a gente for construir um carro hoje, a gente não vai começar do zero. A gente primeiro, eu acho, né, que o mais interessante seria ler um livro sobre carros, aprender sobre mecânica, pra já começar a tentar um ponto. Você não vai começar um motor do zero.
Tu não tá criando a roda.
Exato, você não vai criar a roda. Vamos ver como a roda já funciona, vamos tentar melhorar.
Resumindo.
Vamos tentar.
É, justamente.
Vamos tentar continuar de onde o ser humano já foi. Até onde o ser humano já foi, vamos continuar a partir daqui. Então a verdade absoluta com certeza existe. E um dia, quem sabe, podemos alcançar. Agora a coisa que eu não suporto, não morreu. Mas em várias conversas minha tia chegava: o bom é que cada pessoa tem sua verdade. Não.
Isso é, eu devo escutar isso.
Isso não, é a coisa mais idiota que tem de se escutar.
Não tem essa verdade. Cada pessoa tem sua opinião.
Exatamente.
E a opinião não deve nem ser respeitada.
O relativismo
é
verdade.
Opinião é diferente de verdade.
E você vê isso também dentro de religiões, né? A minha religião não é a minha verdade.
Todas são assim, todas têm uma verdade absoluta. Se você nascesse hoje no Oriente Médio, você ia estar agora ajoelhado pra Meca falando que Allah é o certo. Se você nascesse no Brasil, talvez você seria um católico, talvez um pentecostal cristão.
Exato.
E se você nascesse no Japão, talvez você seria budista ou, sei lá, alguma outra religião. é o negócio da verdade absoluta. Só que a verdade absoluta, pra mim, não sei, dentro da gente é a nossa consciência. É o que faz a gente lembrar, ou o que faz a gente talvez não fazer o que é errado. Você sabe que aquilo ali não pode ser feito, então você volta atrás. Porque eu falei no começo, se você não pode contar como você fez, não faça. Se sua cabeça vai dizer que tá errado, não faça. Talvez seja ali que tá o ponto da verdade, ou não sei se é absoluta, mas tá ali o ponto. Não acredite em tudo que você escuta, ou se você escutar, ponha na sua cabeça, veja se aquilo é correto e fala, pô, vou procurar outra coisa pra poder me basear nisso aqui. Vou basear numa opinião, numa outra opinião, ver o que é, entendeu?
Escutar, ver os dois lados da moeda, né?
Sim.
Exatamente, sim. É se manter aberto.
É se manter aberto, exato.
A gente vive no mundo com Google, com telefone, com diversas coisas. Hoje em dia, a facilidade de obter conhecimento, de obter um livro, obter coisa, é extremamente fácil. E parece que cada dia mais as pessoas querem menos. E menos descobrir as coisas como realmente são.
E do passado era o difícil acesso à informação, porém mais interesse, não é isso? Porque para você conseguir aprender no passado era muito mais difícil do que agora, né? Mas ainda assim havia muitas pessoas que se interessavam.
Uhum.
E agora a gente tem tudo, porém, cadê o interesse?
Tá, a gente aqui, é um número maior. Na palma da mão. A gente
cadê o interesse?
Quiser, isso é verdade, a gente é um número maior de pessoas, de mais... Com um grau mais alto de estudo do que hoje. A gente tinha muito mais. E principalmente no nosso país. Isso já é dito. A gente tinha mais pessoas notáveis pelo que eles aprendiam do que hoje. Hoje a gente não tem tanto. Tem mais Tiburi, Jean Willis escrevendo livro.
Pois é, agora assim, a grande questão é assim: com toda a tecnologia que nós temos hoje, era pra todos nós estar falando, pelo menos assim. Sei lá, completou 17 anos, saber falar pelo menos português, francês e latim. Que o que a gente já escutou, que várias escolas no passado ensinavam francês e latim na escola.
Sim.
E hoje em dia, nem o português.
Malmente o português.
Não, e realmente português. Você aprendia outra língua.
Parece uma piada, né, velho? Um regresso. Nossa. Um regresso total.
A gente fica muito se perguntando, né? Ah, mas que mundo que a gente vai deixar pros nossos filhos, né, velho? Quando a gente devia perguntar quais são os filhos que a gente vai deixar pro mundo. Porque... Por um lado, tá muito fácil da gente educar. Ou melhor, tá muito fácil de criar. Porque criar é você dar roupa, dar casa, dar comida e falar uma vez ou outra, né? Mas educar é um negócio. Educar é um lance difícil.
Eu acho que o que falta muito hoje em dia é, tipo, as pessoas querem as coisas pra si, querem... Eu quero. Esteja tudo pronto pra mim. Mas, tipo, não é o que você... O que todo mundo pode fazer por você, mas o que você pode fazer por todo mundo, entendeu? Eu acho que é essa chavezinha que tem que ser virada.
Sem esperar. Né? Sem esperar. É. Talvez fazer sem esperar seria a melhor opção pra pessoa. Quando você faz esperando, a gente sabe que não é genuíno. Não é tão verdadeiro, né?
Mas eu acho que é exatamente isso daí. Acho que a gente falou que basicamente a gente falou aqui no final da noite é que a verdade existe, mas principalmente ninguém tem.
Tá bem deturpada.
Tá bem deputado em todos os lados. E que cabe todas as pessoas estarem abertas o tempo todo a opinião alheia,
a busca da verdade.
A busca da verdade. É basicamente isso.
Só pra ter uma ciência, a gente não chegou em consenso nenhum, que é muito bom. A gente não chegou aqui pra matar o assunto.
Eu não digo nem que é muito bom, eu digo assim, que não é obrigatório.
Não é muito bom, porque a gente não veio aqui pra matar o assunto. Ninguém tem especialista nisso.
Mas é justamente isso. Você fala assim, questão do obrigatório, a busca da verdade? Foi esse ponto que você tocou?
Não, obrigatório? Assim, obrigatório, eu acho. Tem um. Não, assim, o que eu tava falando assim, que é interessante você tá sempre se mantendo aberto. E o Eric falou que assim, que é bom que a gente não chegou a um consenso. Eu não digo bem que assim, que é bom ou ruim chegar a um consenso. Eu digo assim, a gente gente não chegou. Isso sim. Não é algo ruim.
Entendi, sim, com certeza.
A gente não precisa chegar a um consenso. É
uma discussão aberta.
A gente não tem essa obrigação. Quem somos nós pra ter um consenso? Quem somos nós?
É bom que
é só a mensagem, a gente traz a mensagem,
exato.
Né?
Exato.
A mensagem que todo mundo tem a sua própria interrogação pela a busca da verdade, né?
Não, tipo assim, o que a gente traz aqui, na verdade, assim, é quatro pessoas normais. Tirando uma quinta-feira à noite na Austrália pra se encontrar com os amigos. E em vez de, não sei, assistir um jogo de futebol do Flamengo, eu nem gosto de futebol, tipo, sem sentar e tentar conversar sobre algum assunto.
Alguma
e quem
coisa
sabe.
Que barra ajudar alguém.
Exato, e quem sabe ajudar alguém. E quem sabe, não, na verdade, quem sabe nos auto-ajudar. É. Acho que a gente é o primeiro objetivo. E pra influenciar uma pessoa assim, ó, talvez o seu amigo. Que você tá jogando algum jogo, que você tá indo, sei lá, pro bar beber, talvez vocês pudessem se juntar apenas pra ter uma conversa. É. E tentar ver se floresce alguma coisa dessa conversa. E manter um vínculo.
É.
E não só isso, hoje em dia, quantas pessoas, a gente tá falando isso aqui, beleza, quantas pessoas apenas se vê pelo telefone, só se manda mensagem, aquele vínculo de quando a gente era criança, na casa do amiguinho, fazer alguma coisa,
né?
Sabe?
Subir na árvore,
dar uma bicicleta. Entendeu? E tentar mostrar assim, ó, velho, é possível e pode sair alguma coisa útil disso daí, quem sabe?
Uhum.
Então acho que é basicamente isso. Alguém que ainda dá algum comentário final?
Eu só quero esperar o terceiro capítulo mais filosófico pra ver o Leon falar mais.
Ela é onde tá,
não,
meu guest.
Calma. A questão é, né? A questão do tópico que a gente abordou. Quando não sabe, não fala. Então eu vou aguardar pra quando chegar a hora que eu vou falar. Não é isso?
É só trava sobre a busca da verdade, Leon.
Não é isso?
Não. Então dê só trava pra gente sobre a busca da verdade.
Não, a gente vai falar na hora certa. Na hora certa, o tópico que se encaixar com o que eu sei, eu nem falar.
Como você é? Não, Leon, foi um exemplo. Já que eu
falar. Um exemplo vivo, né? Já que a gente não é hipócrita. O que a gente tá falando aqui, a gente vive, velho.
Tomara que não tenha soado como se a gente soubesse muito, porque a gente não sabe nada.
Leon ficou, na verdade, o tempo todo calado pra mostrar que.
É isso.
Mas aí, galera, então obrigado. Próxima quinta aqui na Austrália, principalmente sexta-feira. Quer dizer, quinta à noite aqui, na verdade é quinta de manhã no Brasil, né? Mas principalmente quinta à noite no Brasil, que a gente deve estar soltando o vídeo, exatamente. Né? Vai ter mais uma vez, mais um episódio. Por mais que o pessoal falte, eu estarei aqui, nem que eu faça sozinho com o meu cachorro. Mas é isso aí, forte abraço, estamos juntos.
Estamos aqui, até mais.